Eu nem ia usar esse púlpito aqui, ia ficar mais pertinho de vocês aí, mas ele está tão bonito, né? Que me deu vontade de ficar por aqui mesmo, até porque eu tenho umas anotações aqui, porque eu preciso conferir só alguma coisa rapidinho que eu vou falar, tá? Não é uma pregação de uma hora, não se assustem, tá? Rapidinho, já tivemos um bom manjar para o nosso corpo, né? Que vai continuar depois, mas queremos também alimentar o espírito. E muito alegres também porque temos casais visitantes, não é? Que estão nos visitando aqui pela primeira vez, queremos dizer que são bem-vindos por estarem aqui conosco e orando por vocês também que a palavra do Senhor faça uma obra linda no coração dos que ainda não tiveram encontro com Jesus, para que possam fazer parte da família de Deus. Podemos dizer que nessa noite aqui, vocês todos são os privilegiados. Por que que eu digo isso? Vocês acham que são ou não são? Amém. Principalmente por causa disso. Dessa doce comunhão que nós podemos ter uns com os outros, não é? Repartir o nosso bem comum. A palavra comunhão vem da palavra comum, que quer dizer que nós temos um bem comum, e esse bem, esse grande bem, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Quem encontrou, encontrou o bem, encontrou a felicidade. E eu, pensando no que ia falar aqui, na verdade, quem era para estar aqui no meu lugar era o Samir, você sabia? Eu até queria ouvi-lo essa noite, mas ele me fez um convite especial para estar aqui com a Heloísa e transmitir uma palavra para vocês. Acho que estamos vendo aqui também essa noite uma maravilha de Deus. E por que não dizer um milagre de Deus? Porque a maioria de vocês que eu conheço, muitos através dos nossos cursos de casais, alguns que recém participaram, quarta noite estivemos aqui com pais, né? Numa noite muito gostosa, falando sobre os nossos filhos. Eu tenho visto na nossa congregação aqui, nessa comunidade de discípulos, algo que tem me alegrado muito junto com a Heloísa, muitos casais felizes, bem constituídos e bem ajustados, procurando viver uma vida de sadia comunhão em casa, na sua vida familiar, e também como agora, uns com os outros, nas reuniões da igreja. Todos salvos por Cristo, todos habitados e batizados com o Espírito Santo, todos olhando juntos para o mesmo alvo, que é a glória de Deus, que Ele quer que apareça mais e mais em nossas vidas, à medida que nós vamos deixando Jesus sendo cada vez mais o Senhor de nossos corações. Agora, o que nós vemos na maioria dos casais deste mundo? Lamentavelmente, vemos muitos casais infelizes. Infelizes, sim, porque não conseguem se ajustar como gostariam. Casais em que um corre para um lado, o outro corre para o outro, procurando às vezes só efetuar seus planos e desejos egoístas, às vezes à beira de uma separação, ou sofrendo por causa de filhos que não corresponderam, que caíram nas drogas, que estão aí no sexo ilícito e até na violência. Enquanto nós vemos essa tragédia de muitas famílias sendo estragadas pelo inimigo de Deus, é muito edificante ver, como eu já estou falando aqui, né, uma obra linda do Espírito Santo nas famílias, colocando as famílias assim, eu iria dizer, no rumo certo, no rumo de Deus. E aleluia, glória a Deus, vocês são uma obra de Deus. E essa obra do Espírito Santo nos atingiu em cheio. Amém? Podemos dizer, né, como eu escrevi aqui, que Jesus nos deu um tiro certeiro quando matou nossa malvada carne e nos fez ressuscitar para que andássemos em novidade de vida. Amém? Bendito seja Deus. A palavra diz que a palavra dele mesmo é como uma espada de dois gumes, né? Que de um lado mata a nossa carne, mas do outro lado também traz cura, traz restauração, traz uma maturidade que nós como casais cristãos devemos ter assim como alvo, porque nessa maturidade, a maturidade é quando nós vamos nos assemelhando cada vez mais a Jesus. Agora, no dizer do apóstolo Paulo, muitos de vocês podem repetir com ele, 2 Coríntios 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pode repetir comigo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em poucas palavras, eu quero propor essa noite assim, algo que vai além da nossa salvação, que vai além da nossa, do enchimento do Espírito Santo que Deus fez e continua fazendo em nossas vidas. É algo que eu penso que está nos faltando assim, no sentido de crescendo nessa área. Estou me referindo à nossa comunhão uns com os outros. A palavra está dizendo no Salmo 133, ó como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ou no dizer do apóstolo Paulo, procurai preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou aquela oportuna palavra que o Samir me disse que seria um lema dessa noite, para nós meditarmos também, que é do Salmo 127.1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E o Senhor quer edificar a sua casa. Sua casa somos nós, não é uma casa de material. Sua casa é composta de pedras vivas, onde cada um de vocês, como membros do corpo de Cristo, tem uma função muito linda. E como estudamos em nossos cadernos de estudo da palavra, o corpo edifica o corpo. Então eu quero propor para as famílias que estão aqui representadas, né, que para cumprir esta comunhão gostosa que nós já temos, uns com os outros e também em nossos lares, nós assim procuremos buscar uma aproximação mais eficaz, tá bom? De uns com os outros, de casais com casais, de irmãos com irmãs, de irmãs com irmãs, de filhos com os filhos, que as famílias promovam mais encontros para ir desenvolvendo esse relacionamento. Nós sabemos que quanto mais as famílias se unirem no Senhor, tanto em casa como na expressão da vida da igreja, que é a família grande de Deus, quanto mais as famílias forem unidas e fortes, mais forte também será a igreja, a família grande de Deus, e maior será o impacto da igreja na sociedade que nos cerca. Vocês sabem que a sociedade está enferma. Ela está procurando alternativas que não descobre para encontrar algo mais profundo de paz, de harmonia, de felicidade. Os homens sempre estão à procura disso. Eles estão precisando enxergar uma nova realidade. Agora, o que nós vemos na igreja primitiva, lá do Novo Testamento, é que diz ali em Atos capítulo 5, versículo 3, que o povo de fora, os de fora, tributavam grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens e mulheres agregados ao Senhor. Esse agregado quer dizer pessoas que se decidiram a Cristo, que se entregaram a Cristo e passaram a viver esse relacionamento de amor, de intimidade, de unidade, ao ponto dos incrédulos e pessoas que não eram convertidas dizer deles: olha como eles se amam. Que bonito quando as pessoas do mundo que não conhecem o amor de Deus possam enxergar na nossa vida o nosso amor de uns para com os outros, a partir dos nossos lares, e também como vida de igreja, este amor ir se aperfeiçoando. Eu posso dizer que é algo maravilhoso, quase mágico, quando os irmãos se encontram, mágico num bom sentido, tá? Mas no sentido de maravilhoso, de tremendo que Deus vai fazendo quando a gente se encontra. A vida, com letra maiúscula, a vida de Cristo transborda através de nós. A presença de Jesus, quando nós estamos reunidos, como aqui, aumenta em qualidade. Muitas vezes vocês percebem a diferença quando a gente louva em casa sozinho ou quando louva aqui com toda a congregação. Você sente assim, parece mais ainda a presença de Deus, momentos assim de glória. Podemos ter isso intimamente também com Deus a sós também, mas realmente nós entendemos por que também que Jesus disse que onde houverem dois ou três, ou muito mais do que isso, né? Reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Amém? E esse eu é o Jesus ressuscitado. Aquele que estendeu seus braços lá na cruz, mas depois ressuscitou poderosamente da sepultura e está nos aguardando para nos levar um dia para o seu encontro, para estarmos para sempre com Ele. Então a minha proposta, mais do que proposta, se eu pudesse dizer um mandamento, uma ordem para vocês, é que passem a levar mais a sério assim a nossa comunhão de uns com os outros, porque há algo muito rico aqui e que parece que nós estamos perdendo, por não desenvolvermos com mais disposição esses sadios relacionamentos que Deus quer desenvolver aqui entre nós. Eu louvo a Deus que numa noite fria, chuvosa como essa, estamos tendo aqui um bom grupo de casais, porque estão valorizando, acho que muito mais do que essa pizza, né? A nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Então, algumas dicas, algumas orientações que eu queria dar, finalmente, para que a gente possa aperfeiçoar essa comunhão uns com os outros. Primeira, visitem-se mais seguidamente. Promovam encontros de comunhão, mas não só em festinhas, aniversários ou dias especiais. E nunca deixam que a nossa comunhão acabe virando apenas uma comunhão social. Uma das tragédias de muitas igrejas que foram esfriando e foram se acomodando é que as suas reuniões foram virando apenas reuniões sociais, ao ponto de chamarem assim uma social. Vamos ter uma reunião social. Então naquela reunião social só havia amenidades, brincadeiras, jantinha gostosa, mas não havia momentos assim de oração, de comunhão, de busca do Senhor. Vamos cuidar muito para que isso não aconteça conosco. Mandem mensagens uns para os outros. Volta e meia estou recebendo mensagens assim de edificação, como eu também gosto de dar para os irmãos, os meus celulares. Alguns já receberam umas mensagenzinhas minhas? Já, né? E muito obrigado pelos que oraram por mim. Estou enxergando melhor que nunca. Estou até com óculos novos hoje. Alguns já repararam, né? E ontem tive uma notícia boa do meu médico ali da autoescola, que depois de 20 dias sem poder dirigir, né, depois dessa cirurgia de catarata, ele disse que daqui a 5 dias a minha habilitação vai estar liberada, que eu posso dirigir de novo. Aí não vou precisar mais das caronas dos irmãos, andar de táxi. Mas eu agradeço a Deus que vocês oraram por mim e eu estou bem melhor. Saiam juntos, as famílias saiam juntos para passear. Façam piqueniques, a própria congregação aqui tem proporcionado piqueniques de pais e filhos, exatamente na idade de muitos seus filhos, de 0 a 5 anos, para estarem juntos. Saiam juntos como casais para evangelizarem outros casais. Estou vendo nessa mesa aqui vários casais convidados, trazidos por irmãos aqui, não é? Que foram visitá-los em suas casas, estão evangelizando, estão levando a palavra de Deus em dupla, o casal com mais um outro casal, não é? Porque toda a nossa finalidade de procurarmos desenvolver essa comunhão deve sempre estar de olho no perdido. Amém, irmãos? Nós não podemos perder a visão das pessoas sem Cristo, das pessoas que estão perdidas. Porque se nós ficarmos só dentro dos nossos relacionamentos, como disse alguém, nós vamos acabar virando uma sociedade de admiração mútua. Entenderam? Só um gostando do outro, de estar junto com o outro, nessa gostosa comunhão, mas esquecendo-se dos que estão lá fora e que estão precisando entrar na família de Deus. Mas acima de tudo, reúnam-se para orar mais, para buscar a presença do Senhor. Participem de vigílias. Há várias vigílias que estão acontecendo por aí. Promovam encontros também entre os filhos de vocês, sempre sob as vistas de vocês. Quando eles saírem dessa fase da adolescência, da infância, entrando na adolescência, por que não fazer um encontro especial? Porque os próprios casais não se juntam e façam isso? Me lembro que nós fazíamos, né, Heloísa? Isso. Promovendo assim esses encontros em momentos determinados. Promovendo uma noite da família, por exemplo. Onde você pode convidar uma outra família, além de fazer com a sua própria, mas de vez em quando convidar uma outra família, cristã ou não, para que venha participar você. Pode ter uma gostosa pizza, pode ter brincadeiras. Na nossa experiência, Luiz e eu fizemos muito disso. E eu louvo a Deus assim que deu resultados que permanecem até hoje. Então é muito importante, eu tenho visto alguns casais fazendo isso e estou me alegrando, assim, para que os seus filhos possam ter mais relacionamentos uns com os outros, tanto na infância como na adolescência. Vocês todos sabem que a adolescência é uma fase muito perigosa para muitos de nossos filhos. Quando muitas coisas despertam, assim, o desejo pelas coisas do mundo, a sensualidade, muitas coisas assim que se não forem bem orientadas pelos pais, poderão causar transtornos para os nossos filhos. Mas promova uma sadia comunhão, sadios relacionamentos com os seus filhos. Nunca deixando de participar de eventos, de encontros que a igreja proporciona. Agora vamos ter nosso retiro que era da Páscoa, agora ficou para 7 e 8 de setembro. Procurem todos participar, porque nós vamos ter momentos muito especiais lá. Viagens para outras cidades. Não faz muito tempo a igreja de Santa Cruz esteve em peso aqui nos visitando. Por que nós não vamos lá? Porque nós não organizamos uma equipe e vamos lá através de um grupo de jovens ou através de um grupo caseiro proporcionar esses encontros. Como eu disse para vocês, algo muito lindo, muito intenso, muito bom quando nós passamos a nos reunir cada vez mais. E até porque estamos obedecendo o que a palavra diz. Não deixeis de que mesmo? De congregar-vos. Não deixeis de congregar-vos. Congregar-se é estar sempre se reunindo, sempre que possível, promovendo encontros, participando de encontros edificantes. Eu tenho certeza, queridos casais, queridas famílias, que se essas atitudes forem sendo tomadas através de nós todos, nós vamos crescer nessa gostosa comunhão, né? Como nós gostamos de dizer, dos remidos do Senhor, e vamos tendo cada vez mais prazer de estarmos juntos. Ó, como é bom e agradável, ok? Viverem unidos os irmãos. Eu lembrei de um cântico que se cantava e ultimamente não se canta mais. Eu acho que alguns aqui se lembram. Como disse o Samir, os cânticos são eternos, né? Não são antigos, porque permanecem para sempre. Vamos ver quanto se lembra desse aqui. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Como é doce a comunhão dos remidos em amor. Comunhão contigo, sim, na igreja, ó Senhor. Expressão da tua glória e o teu amor. Edno, dá para tocar? Vamos ver. Assim, te peguei de surpresa. Eu nem sei o tom, te vira aí. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Como é doce a comunhão dos remidos em amor. Comunhão contigo, sim, na igreja, ó Senhor. Expressão da tua glória e o teu amor. Vamos orar uns pelos outros, mas antes vamos dar as mãos e depois orar uns pelos outros. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Pode levantar. Como é doce a comunhão dos remidos em amor. Comunhão contigo, sim, na igreja, ó Senhor. Expressão da tua glória e o teu amor. E mais uma vez. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Como é doce a comunhão dos remidos em amor. Comunhão contigo, sim, na igreja, ó Senhor. Expressão.